Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, meio-dia e 30 no Rio e em Brasília. O Bate-Bola Nacional está entrando em campo na verdadeira Rádio do Brasil. Nesse dia 18 de março, estarei ao lado do Mário Silva, do Wagner Gomes, do Rafael Monteiro, do Rodrigo Ricardo e da produção do Luiz Ferreira. No Rio, mesa de áudio com a categoria do Rafael Espíndola, central técnica com Fábio Luiz. Em Brasília, José Lins ao meu lado, ao lado do Francisco Mendes. Você confere as manchetes que serão notícia no Bate-Bola.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Governo do Rio de Janeiro anuncia rompimento do consórcio que administra o Maracanã. Grêmio vence clássico contra o Internacional e técnico Odair Hellmann dispara contra árbitro Anderson Daronco. Daniel Alves sofre lesão e Tite chama Fagner do Corinthians para amistosos contra Panamá e República Tcheca. Caio Bonfim brilha mais uma vez e conquista a Copa Brasil de Marcha Atlética. Esses e outros destaques a partir de agora no Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço.
Futebol é nacional, futebol é
nacional. Nacional.
Você pode participar do Bate-Bola Nacional mandando o seu recado pra gente. O telefone que você fala com a gente é o código do Rio 21 21 17 69 35. Código do Rio 21 21 17 69 35. A galera do Facebook, lá no facebook.com/Rádio Nacional Rio, e vai deixar aquele toque legal. E agora a Nacional tem um novo canal para você participar com a gente, que é no YouTube, né? youtube.com/Rádio Nacional BR, youtube.com/Rádio Nacional BR. Você acompanha o movimento dos estúdios, bastidores, enfim, vai viajar com a gente, vai saber como é que funciona aqui, como é que a gente, como é o campo que não aparece no seu rádio. Então, a partir de agora, o YouTube está aí à sua disposição. São meio-dia e 33.
Ao jornalismo.
Governo do Estado do Rio de Janeiro anuncia rompimento com o consórcio que administra o Maracanã. A repórter é a Lígia Souto.
O governador Wilson Witzel anunciou na manhã desta segunda-feira o cancelamento do contrato com o consórcio que administra atualmente o estádio do Maracanã. Com isso, o governo do Estado reassume o controle do complexo esportivo até a realização de uma nova licitação. A medida, segundo o governador, não afeta os clubes e a realização das partidas de futebol. Durante coletiva de imprensa no Palácio Guanabara, Witzel explicou que a decisão foi determinada em decorrência do descumprimento do contrato. Segundo o governador, as dívidas das construtoras que compõem o consórcio geraram um prejuízo de R$ 38 milhões de reais ao Estado. O secretário de Esportes, Felipe Burnier, afirmou que a concessionária não pagava as parcelas de outorga desde maio de 2017. Witzel ressaltou que as empresas serão penalizadas e terão até o dia 19 de abril para deixar a gestão do estádio. O governador explicou que dentro dos próximos 30 dias, uma comissão que está sendo formada vai trabalhar na retomada definitiva da administração do local pelo poder público. Dentro desse prazo, será elaborada uma permissão de uso do espaço. Após o que Witzel chamou de intervenção do Maracanã, será então lançada uma nova licitação para que uma empresa assuma a gestão do estádio. Wilson Witzel disse que também pretende construir uma laje sobre a estação de trem da Supervia em frente ao estádio para preservar o Parque Aquático Júlio de Lamare e o Estádio de Atletismo Célio de Barros. O decreto ainda será publicado no Diário Oficial do Estado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souza.
Obrigado, Lígia Souto. Deixa eu convocar o comentarista que não esconde o jogo. E aí, Mário, me parece ser uma medida interessante para os clubes. Boa tarde.
Boa tarde, André Luizmedes. Boa tarde, André Luizmedes. Boa tarde aos amigos. Olha, não paga, tem que intervir. Tem que pagar. O negócio está arrendado, não é pago. Tem uma dívida, descumprimento de contrato. Um abraço. Agora, logicamente que o Estado vai arrendar de novo, porque o gasto é muito grande. Mas se não paga, meu amigo, tem que intervir e trocar de arrendatário. Você não paga as suas contas? Paga, né?
Eu pago.
Então todo mundo tem que pagar.
Tá certo. Olha, logo depois da entrevista coletiva com o governador Wilson Witzel, o Flamengo e Fluminense se manifestaram sobre o rompimento do governo do Rio de Janeiro com o consórcio que administrava o Maracanã. O Fluminense afirmou que avalia como positiva a decisão do governo do estado do Rio e que espera que os clubes passem a ter uma participação mais ativa na concessão e administração do estádio a partir de agora. Já o Flamengo parabenizou a decisão do governador, né, na atual concessão do Maracanã, e afirma esperar que a nova licitação corrija um dos grandes problemas do edital passado, contemplando agora a possibilidade dos clubes de participarem da administração daquele que é um verdadeiro templo do futebol mundial. Meio-dia e 37.
Sou tricolor de coração, Botafogo, Botafogo,
campeão. E o repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do clássico de ontem aqui neste Bate-Bola Nacional. Tá na hora do ligado.
Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Andrezão. Boa tarde, Mário Silva. Boa todos tarde. Nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. No clássico vovô, o mais antigo do Campeonato Carioca entre Botafogo e Fluminense, ninguém levou a melhor. Um pra lá e um pra cá. Ganso abriu o marcador para os tricolores, um belo gol com um leve toque. E no segundo tempo, logo no início, Alex Santana empatou para o Botafogo. O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, falou sobre a evolução de Ganso, o camisa 10 do seu time.
Adaptado, ele está desde o momento que ele chegou, o que é mais importante. Ele foi bem acolhido e ele também retribuiu de uma maneira muito generosa esse acolhimento, que eu acho que é o mais importante. E naturalmente ele vai melhorando partida a partida, reconhecendo melhor os espaços que ele pode utilizar no campo, conhecendo melhor também seus companheiros, a forma tática de jogar.
Fernando Diniz também comentou sobre os protestos dos jogadores do Fluminense que não treinaram na última sexta por conta de atraso de salários. Já são 3 meses de salários atrasados no Fluminense.
Eu acho que os jogadores se reuniram de uma maneira muito coesa e decidido pela paralisação. E foi isso, eu não quero comentar muito isso, acho que a gente tem que tratar isso mais internamente. O mais importante a gente tem que falar da paralisação é o que eles estão fazendo no campo. Então, assim, eles conseguiram jogar muito bem, estão se dedicando, apesar dos atrasos de salário, a diretoria também está tentando fazer a parte dela e o ambiente está muito bom.
Tá aí, o Fernando Diniz não queria comentar, mas comentou: o Fluminense é líder do Grupo B na Taça Rio, está praticamente classificado às semifinais e agora se concentra no jogo de volta da Sul-Americana contra o Antofagasta. A partida acontece na quinta-feira no Chile e não há vantagem para nenhum dos times, já que a primeira partida entre os times terminou empatada em 0-0 no Rio de Janeiro, Andrezão.
Tá certo. Muito obrigado, meu caro Rodrigo Ricardo. Me permita aqui a produção do programa, porque as regras aprovadas, até para dar isso como informação, né? As regras aprovadas pela International Board, que é o órgão que regulamenta as regras do futebol mundial, que serão implementadas no futebol a partir do dia 1 de junho de 2019. Então vamos a elas rapidamente. Primeiro, substituição. O jogador não precisará mais sair de campo pelo centro do gramado quando for substituído. Ele será obrigado a sair pela linha mais próxima que estiver, seja na lateral, seja na linha de fundo, etc. Cartões para comissão técnica. O treinador agora vai poder receber cartão amarelo com direito à punição, como é feito com o jogador de futebol. Hoje, quando a bola bate no juiz e entra, por exemplo, no gol, é gol. A partir do dia 1º, quando a bola tocar no árbitro, vai ser bola ao chão, né? O jogo vai paralisar e vai ser bola ao chão. Tiro de meta, o jogador que era obrigado a receber a bola fora da grande área, agora já pode receber essa bola dentro da grande área. Goleiros nas cobranças de pênalti. Antigamente o goleiro tinha que ficar com os dois pés na linha. Agora ele pode ficar com um pé na linha e outro fora da linha para poder ganhar impulsão. A barreira nas cobranças de falta. Hoje você vê muito o time adversário colocar, juntamente com a barreira do time, para prejudicar a visão do goleiro, jogadores adversários. A partir de agora vai poder ser colocado jogadores adversários desde que a 1 metro de distância da barreira que o clube montar. Bola na mão e bom na mola, que essa é a pior de todas agora. Acabar isso a partir do dia 1º. Pode estar o braço, a mão, em qualquer posição. Tocou na mão fora da área, é falta. Tocou na mão dentro da área, em qualquer circunstância, é penalidade máxima. Portanto, essas são as principais informações. Os negócios do VAR a gente pode trazer em outro momento. Rapidinho, a opinião do Mário Silva, Mário. E aí?
Olha, essa última é a melhor delas. Porque acaba esse negócio de foi mão, não foi mão, foi pênalti, não foi pênalti, bateu na mão, bateu no braço, é pênalti. Não é o caso do jogo Flamengo, do jogo de ontem, que a bola bateu no ombro, por trás do jogador, não foi pênalti. Então, bateu na mão, é pênalti. Bateu no braço, é pênalti. Não tem intenção, deixa de intenção. Essa é boa. E a outra também é com relação à questão da barreira. Porque a barreira é handicap. 1 metro à frente, né? Aí não vão querer botar, porque aí vai atrapalhar o batedor, né? Então, perfeito.
Beleza pura. Agora 12:42.
Botafogo, Botafogo, campeão.
Bom, vamos ao Botafogo.
Rodrigo Ricardo.
Achei que era o momento estádio. Vamos lá, Rodrigo Ricardo.
Tô aqui ligado, Andrezão. O se Botafogo liga, ainda não jogou a toalha, mas dificilmente vai chegar às semifinais do campeonato estadual para brigar pelo bicampeonato da competição. Com o empate, foi um péssimo resultado. O Botafogo ficou com apenas 5 pontos e está em 4º lugar no grupo C da Taça Rio. No total de pontos gerais, então, está em 8º lugar, situação pior ainda. O jogo de ontem, o clássico Vovô, marcou a estreia de Diego Souza, que falou sobre a delicada situação do time no campeonato e da estreia dele com a camisa 7 do Botafogo.
Olha, foram poucos treinos, né? Mas características a gente já conhece de alguns jogadores e isso facilita. Mas vamos aproveitar esses jogos, né? A gente sabe que não depende só da gente no Carioca, mas temos 2 jogos importantes onde, além de tudo, a gente acredita, mas além de tudo serve para fazer bons jogos e acabar entrosando melhor a equipe.
Botafogo enfrenta agora Português e Americano pela Taça Rio, precisa vencer os 2 jogos e torcer pelos tropeços de Cabo Friense, Bangu e Flamengo para quase milagrosamente chegar às semifinais da Taça Rio, Andrezão.
Beleza, Rodrigo Ricardo, 12:43.
Momento estádio.
Wagner Gomes traz as últimas informações dos esportes olímpicos e paralímpicos. Aqui no Bate-Bola, vem aí o prof.
Wagner Gomes.
Ontem foi aberto o calendário de competições da Federação de Remo do Rio de Janeiro. Foi disputado o troféu Guilherme Arinos e a 53ª regata de remo do futuro. Foram disputadas 11 provas e o Clube de Regatas do Flamengo venceu 4, levantando o troféu. Em segundo lugar ficou o Botafogo e em terceiro o Vasco. A equipe do Guanabara ganhou o troféu Paquetá. Com 5 pontos, no dia 31 de março, será realizada a 1ª etapa do Campeonato Estadual de Remo. O Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, recebeu no domingo a Copa Brasil de Marcha Atlética. Caio Bonfim comprovou o seu favoritismo na prova de 20 quilômetros. Caio fez a sua melhor marca na competição, cumprindo a distância em 1 hora, 23 minutos e 26 segundos. Elianay Santana Barbosa venceu no feminino com a marca de 1 hora, 40 minutos e 36 centésimos. Vamos aos resultados. 10 km sub-20 feminino. Gabriela Souza Muniz foi a vencedora. 10 km sub-20 masculino. Murilo Coutinho Ribeiro. 10 km sub-18, masculino, Edson Érico Alves de Aguiar. 5 km sub-18, feminino, Gabriele Cristina dos Santos. 5 km sub-16, masculino, Cauã Lucas Gasparim. E em 3 km sub-16, feminino, Taliane Janaína da Cruz. Os judocas brasileiros participaram muito bem do Grand Slam da Rússia. No total foram 6 medalhas conquistadas no final de semana. Maria Suelen foi ouro, Mayra Guiar e Maria Portela levaram a prata. No masculino, Rafael Macedo, David Moura e Rafael Silva conquistaram o bronze. As medalhas foram conquistadas no sábado e no domingo. No primeiro dia de competição, o Brasil passou em branco. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, meu caro Wagner Gomes, o prof, trazendo os detalhes pra gente aqui no Bate-Bola, meio-dia e 46.
Até nós iremos.
Esporte Nacional, Internacional.
Um Grenal completamente atípico dos normais. Luiz Ferreira, é com você.
Luiz Ferreira é nacional.
Muito boa tarde para você, André Luiz Mendes, aos ouvintes da Rádio Nacional, aqui nesse Bate-Bola Nacional. Você tem toda a razão, Grenal completamente atípico, porque as duas equipes entraram com times reservas. O Internacional fez isso em protesto à punição sofrida pelo uruguaio Nico Lopes, que acabou sendo suspenso mais duas partidas. Em protesto, a diretoria colorada utilizou os reservas. Nem mesmo o argentino D'Alessandro foi utilizado. Já o Grêmio soube disso, Renato Gaúcho resolveu poupar os reservas, ou poupar os jogadores que vinham atuando normalmente no time titular do Grêmio, também colocou as reservas. O Grêmio venceu com um belo gol marcado pelo Leonardo, lateral Leonardo, ainda na primeira etapa, logo depois da expulsão do volante Nonato, também no primeiro tempo. Vamos ouvir o Renato Gaúcho, ele comentando da atuação do setor ofensivo, principalmente do Felipe Vizeu e do André, e também da utilização de reservas no Grenal.
A decisão foi tomada, aquilo que eu falei para vocês, se o Internacional viesse com o time principal, o Grêmio iria jogar o time principal. Eu não ia colocar meu time principal para jogar contra a alternativa do Internacional e, de repente, né, como aconteceu algumas jogadas violentas hoje, eu perder jogadores importantes. Enquanto o André e o Vizeu são jogadores que estão brigando pela posição, brigando na boa, são grandes amigos, são jogadores do Grêmio, jogadores do grupo do Grêmio, e todos eles têm tido oportunidades, tanto o Vizeu quanto o André. Então, cada um procura se dedicar ao máximo para buscar camisa de titular.
Esse aí é o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. O Grêmio que volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Pelotas, também pelo Gaúchão. Saindo do lado tricolor, indo para o lado colorado. O Internacional teve o volante Nonato expulso ainda no primeiro tempo. Logo depois, o Leonardo, que é chamado de Léo Gomes, para não confundir com o veterano Leonardo Moura, acabou marcando o gol da vitória do Grêmio. Questionado sobre a atuação do Nonato, sobre a expulsão, que ainda é um menino, o técnico Odair Hellman disparou contra o árbitro Anderson Daronco.
Daronco, né? Daronco tem que... já foi mais humilde. Tá difícil de conversar com o Daronco. Às vezes, os personagens, quando eles começam a ganhar muita notoriedade, eles... quando a gente chega em cima da montanha, só tem a ladeira pra cair. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu... em todas as pessoas, quando a gente começa a passar um pouquinho do ponto. Então o Daronco tem que ter um pouquinho mais de humildade, porque lá dentro tá difícil de conversar com ele. O Nonato é um menino realmente, como o Pedro, como o Sarrafiore, que vão crescer, vão precisar desses jogos para evoluir. É esse tipo de jogo, esse tipo de situação que vai dando experiência, vai dando casca pro jogador. Então passou por uma experiência hoje, vai fazer uma leitura, vai olhar os lances para ver se foi um pouco mais incisivo ou se não foi. E que vai servir de parâmetro para as outras atuações e para o crescimento do Nonato, com certeza. Mas estava fazendo uma boa partida, tem personalidade, é um menino que está ganhando as suas boas oportunidades e está dando boa resposta. Então isso é só para a evolução e para o crescimento dele, faz parte.
Isso aí, faz parte, segundo o técnico Odair Hellman. E o Internacional também volta a campo nesta quarta-feira, vai enfrentar o Novo Hamburgo também pelo Campeonato Gaúcho. Andrezão.
Tá legal, valeu, Luiz. Só rapidinho no Mário. Até porque o lance do pênalti teve VAR e tudo, mas o foco talvez não seja esse. Seja a falta de respeito dos dois clubes com o torcedor, com o cara que comprou ingresso antecipado, com sócio torcedor. Sempre cai nas costas da torcida, hein, Mário?
É verdade. Quem paga leva sempre prejuízo, quando deveria ser o mais respeitado. Eles só estão lá jogando porque tem gente vendo e gente pagando. lá e pela TV. Então, botar o time reserva, o outro botar o reserva, porque ficou zangadinho, porque o não sei o que foi com o Nico. Quem é o Nico também? Não, oh, agora, um conselho aí pro técnico do Internacional. O Daronco não tem que conversar com ninguém, tem que apitar. Ele não é bate-papo.
Tá certíssimo. Meio-dia e 50.
Brasil!
Seleção brasileira, vem aí o repórter Rafael Monteiro e as últimas do Brasil. Fala, Maneiro!
Rafael Monteiro.
O lateral direito Fagner do Corinthians está convocado para os amistosos contra o Panamá, na cidade de Porto, em Portugal, e em Praga, capital do país adversário, República Tcheca, nos próximos dias 23 e 26. O jogador substitui Daniel Alves do PSG após sofrer lesão no joelho esquerdo na vitória do clube por 3-1 contra o Olympique de Marselha neste domingo pelo campeonato francês. Esta é a terceira baixa do técnico Tite para os dois primeiros amistosos da seleção brasileira, visando a Copa América em junho. Além do lateral Daniel Alves, na mesma posição, mas pelo lado esquerdo, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, com lesão na panturrilha, foi substituído por Alex Telles, do Porto de Portugal. No ataque, Vinícius Júnior, do Real Madrid, com lesão no tornozelo, também foi cortado dos dois próximos jogos, dando lugar a David Neres, do Ajax da Holanda. O auxiliar técnico Kleber Xavier, em entrevista disponibilizada pela CBF TV, comenta o cronograma de preparação.
E a gente já sabe que alguns atletas, como não jogaram no final de semana, já podem treinar na segunda, né? O caso do Casemiro, o caso do Danilo, por exemplo, do Miranda, né? E atletas que jogaram, a gente faz uma análise, uma avaliação desde a chegada deles, para ver quanto tempo pode participar do treino, apenas trabalho de recuperação. Então amanhã a gente tem uma reunião pela manhã, 10 horas, para definir os atletas que participarão do treinamento da tarde com bola e os outros que vão fazer recuperação ou trabalhos físicos. É, diferentemente das eliminatórias, né, e de alguns jogos amistosos, a gente ganha mais um ou dois dias de trabalho, né? Então a gente vai ter um trabalho com todo o grupo, quase todo o grupo na terça, vai ter todo o grupo na quarta, todo o grupo na quinta, todo na sexta, para o jogo no sábado. E para o jogo seguinte, né, para o jogo da terça, a gente trabalha muito em cima da recuperação e acerto de alguns detalhes de parte tática, né, mas mais focado em recuperação e parte tática para o jogo da terça-feira.
De acordo com o planejamento da comissão técnica da seleção, dos 23 convocados, 21 estarão realizando o primeiro dia de atividades nesta segunda-feira em Portugal. Após esta data, somente o atacante Everton do Grêmio e o lateral Fagner, recém-convocado, se juntam ao grupo nesta terça-feira. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Beleza, Rafa, meio-dia 52.
Cruzeiro,
Luiz Ferreira traz as últimas do Cruzeiro no bate-bola. Fala, cabeça!
Olha, André Lezão, o Cruzeiro, depois das derrotas de Vasco e do Goiás nesse final de semana, o Cruzeiro se tornou o único time invicto do Brasil nessa temporada de 2019. Além da vitória sobre o Huracán pela Libertadores da América, logo na abertura, vitória fora de casa, a partida contra o Deportivo Lara pela segunda rodada da fase de grupos deve acontecer ainda nessa semana. O Cruzeiro tem 6 vitórias e 4 empates no Campeonato Mineiro, é o segundo colocado. Mas o técnico Mano Menezes está preocupado com relação às bobeiras que o time vem dando, principalmente no Campeonato Estadual. E também está preocupado com a última partida da primeira fase do Campeonato Mineiro contra a Caldense. É sobre esse assunto que o atacante Marquinhos Gabriel fala e comenta também o puxão de orelha dado pelo Mano Menezes.
Eu acho que agora que o campeonato começa a entrar na reta final aí, que a gente precisa fazer os bons jogos, como a gente fez agora no final de semana, aproveitou as oportunidades que teve. Então acho que os dois empates aí nos clássicos que não deixaram a gente estar em primeiro lugar, mas acho que a gente tem uma boa equipe para conquistar esse título aí. A gente vai fazer o possível para trazer esse título para cá.
Só colocando, André, o Cruzeiro enfrenta a Caldense nesta quarta-feira, 21 horas e 30 minutos. O jogo contra o Deportivo Lara, André, ao contrário do que eu havia falado, está marcado para outra quarta-feira, dia 27. A gente sabe todos os problemas estruturais que a equipe venezuelana vem encontrando para sair do país e vir jogar aqui contra o Cruzeiro, André.
Tá legal. Valeu, Luiz Ferreira. Meio-dia e 54.
Uma vez Flamengo.
O Rafael Monteiro tá de volta. Tem xarope bom pra tosse, hein? Traz as últimas do Flamengo aqui no Bate-Bola Nacional. Fala, maneiro!
O Flamengo cai para terceiro do Grupo C da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, e sai da zona de classificação para as semifinais. Com a vitória de Bangu e Cabo Friense nesta rodada, a equipe rubro-negra, que empatou com Volta Redonda em 0-0, caiu para a terceira posição, com 8 pontos conquistados. Cabo Friense e Bangu estão empatados com 9, sendo que a Cabo Friense leva vantagem no saldo de gol, critério de desempate. Contra o Madureira nesta terça-feira no Maracanã, precisando da vitória, o técnico Abel Braga, diferente do confronto com Volta Redonda no último sábado, não deve abrir mão do time titular. Inclusive do meia Diego e o lateral esquerdo René, ambos entraram no segundo tempo da partida. Se por um lado a classificação para as semifinais da Taça Rio está ameaçada, por outro, se vencer nesta terça-feira, garante a vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá certo. Mário Silva, a situação no Flamengo é complicada. O Abel foi bastante criticado em ter colocado a equipe que ele colocou, sabendo que o Flamengo, mesmo dando ideia para Libertadores, mas tem um longo tempo, o Flamengo só vai jogar dia 3 na Libertadores, poderia ter colocado um time para ficar mais tranquilo e somar pontos, que é o mais importante, para levar a vantagem para uma provável final, caso ele vá.
Porque, veja só, o Flamengo montou um timaço desse, pelo menos no papel, para conquistar a Libertadores. O objetivo é Libertadores e Campeonato Nacional. O Campeonato Estadual vem a reboque, só que a pressão é muito grande. Com relação ao jogo de sábado, que o Flamengo botou um time reserva em campo, tá, o árbitro e a bandeirinha foram afastados, certo? Seu Patrick, se não me engano, é o nome do árbitro, por causa do gol mal anulado.
É Patrice. É o nome Patrice. Dele é até diferente, é Patrice.
Patrice. Por quê? O gol foi mal anulado. O jogador do Flamengo não estava impedido, a bandeirinha bobeou e o árbitro foi na canoa dela e afundou. Agora, a pressão no Abel é muito grande. Só que ele tem que resolver o problema de quem ele vai botar no campo, que se amanhã jogar terça, quinta, sábado, domingo, aí perde um jogo michuruca na Libertadores, tá vendo? Não poupou o jogador, quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É difícil, né? É o Flamengo. Se fosse o Pirapora, não tinha problema. Com todo respeito ao Pirapora. É.
Meio-dia 57.
Olha aí, última...
Nacional. Luiz Ferreira vem com as últimas notícias do futebol internacional. Fala, Luiz.
A gente não poderia encerrar esse bate-bola nacional sem falar do que Messi fez no último final de semana, André. 3 gols em cima do Betis pelo Campeonato Espanhol, o último deles uma pintura. Tanto que a discussão, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? E quem é o melhor da história? Colocar até o Pelé e o Maradona nessa história. Sei que essa discussão tá dando pano pra manga, André, até por conta do que o Cristiano Ronaldo fez contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões.
Ô André...
Tá certo, muito obrigado. Oi.
Rapidinho, o Pelé não entra na história, fica de fora. Pelé... É o Pelé, o resto briga pela outra posição.
Muito bem.
Pelé tá muito fora disso aí. Gente, o Bate-Bola Nacional vai ficando por aqui. Estaremos de volta às 5 da tarde na sequência da programação esportiva com o programa No Mundo da Bola. Vem aí o Tarde Nacional, comando do Luciano Barroso, da Áurea Gramático e do nosso Anchieta Filho em São Paulo. Tchau, tchau, galera.
André Luiz Mendes.
Bate-bola nacional.